É por meio da impressão de dinheiro que guerras são financiadas, que a hipertrofia do Estado é financiada, e quando se remove essa prerrogativa, é que a gente pode ter uma sociedade mais livre. Se eu tivesse falado em 2014, certamente me conduziriam para o manicômio mais próximo aqui da cidade. Esse seria o pior regime em termos de ameaça às liberdades individuais. Esse é o sistema potencial de uma CBDC, e claro que a China, Partido Comunista, vê como um sistema muito interessante para se testar. Boa tarde. É um enorme prazer estar mais uma vez aqui no Fórum da Liberdade. Eu queria, na figura da Fernanda, também parabenizar ela, todos os associados do IAE, apoiadores, fundadores, porque é simplesmente espetacular a gente presenciar agora a plateia cheia e fazendo recorde ainda, impressionante, então muito bacana. Parabéns por mais um Fórum da Liberdade. Esse é o meu 23º como associado, e associado agora honorário, porque o meu 24º, o primeiro, lá em 2010, foi apenas como um convidado ou pagante. Eu, na época, fazia mestrado em economia da escola austríaca e vim passar a Páscoa no Brasil, o mestrado foi na Espanha, em Madrid. E vim passar a Páscoa no Brasil e eu confesso que eu nem sabia direito o que era o IAE, muito menos o que era o Fórum da Liberdade. Mas me disseram que tinha esse evento aqui em Porto Alegre, já que eu estava na Páscoa. Bom, vou lá conhecer, ver sobre o que vão falar no Fórum da Liberdade. E fui surpreendido porque o tema, então, era As Seis Lições, o famoso livro do Ludwig von Mises. E quando entrei aqui no pavilhão da PUC junto com o Tom Woods, grande libertário Tom Woods, eu vi frases de Mises, citações penduradas no teto, eu não acreditava no que eu estava vendo. Eu tinha a expectativa que eu voltaria para o Brasil, para Porto Alegre, e teria uma vida intelectual solitária. Mal sabia que aqui tínhamos um grande celeiro de liberais e libertários. Então, parabéns mais uma vez. Mas eu costumo abordar o tema de liberdade e de política e geopolítica pelos assuntos que me são mais caros, que normalmente têm a ver com o nosso dinheiro, com as finanças, com o sistema financeiro. E a gente está vendo hoje em dia algumas transformações que a geopolítica especialmente está acelerando e que estavam bem mais distantes no tempo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, porque a gente está testemunhando em tempo real a decadência do atual padrão monetário. Esse sistema de papel-moeda inconversível, ele está com os dias contados. Mas isso é uma boa notícia. Só que esse é um processo histórico que vai se desenrolar ao longo de anos, décadas, talvez séculos. E da mesma forma que o mundo viu a transição do dinheiro-mercadoria para os metais preciosos, primeiro prata, depois ouro, e também com as moedas de reserva, hoje o dólar, antes a libra esterlina, antes ainda o florim holandês, a gente também vai testemunhar, possivelmente, a transição de volta para um dinheiro livre do controle estatal. E esse processo, essa transição, já está começando, e é isso que eu vou tentar demonstrar para vocês hoje. Mas, claro, a gente precisa fazer algum recapitulado breve da história financeira recente, porque quando a gente analisa os eventos ao longo da evolução monetária das finanças, o que a gente percebe é que há uma constante violação dos direitos de propriedade dos cidadãos, em que há pouca liberdade para inovar, ou ela é desincentivada, ou ela é proibida. E isso aconteceu ao longo de toda a história, especialmente no século XVIII, XIX e XX. Mas aconteceu também em países desenvolvidos, como a própria Inglaterra. Era constante os eventos chamados de restrições, quando aos bancos eram concedidos privilégios para não honrarem com as suas obrigações. Os cidadãos iam até os bancos, como temos aqui na imagem, para sacar o seu dinheiro, que na época era a mercadoria, prata ou ouro, mas o banco tinha o direito de não cumprir com a sua obrigação. Essa era a chamada restrição e o cidadão era obrigado a usar aquela nota do banco, não podia restituir em espécie. Isso aconteceu em várias instâncias ao longo do século XVIII e XIX. O que culminou finalmente no início do século XX, depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial, num evento traumático para os americanos, e quem diria isso nos Estados Unidos, que foi a ordem executiva 6102, de 5 de abril de 1933, do presidente da época Franklin Delano Roosevelt. E essa ordem executiva obrigava todo cidadão americano a entregar para o governo todas suas moedas, lingotes, barras de ouro ou certificados de ouro. E quem não o fizesse, correria a pena de detenção até 10 anos, ou então multa de 10 mil dólares, que seria equivalente hoje a cerca de 250 mil dólares. Isso na terra Land of the Free, Home of the Brave, 1933. Avançando um pouco mais, aí já no finzinho da Segunda Guerra Mundial, americanos já não podiam mais transacionar com ouro, estava proibido, e vários países seguiram com o mesmo sistema e com leis restritivas, o próprio Brasil. Mas no fim da Segunda Guerra Mundial, os países aliados se encontraram em New Hampshire, em Bretton Woods, para acordar um novo sistema e restabelecer a estabilidade monetária. Porque aquele mundo que vivíamos, que era um caos de taxas de câmbio flutuantes e muita instabilidade, era indesejável, então havia um consenso que aquilo precisava acabar. E o sistema que acordaram então foi o chamado Acordo de Bretton Woods, que definiu o dólar como a moeda central do sistema, ao torno do qual todas as demais orbitariam, mas o dólar definido a uma paridade de 35 dólares por onça troy. Esse era o preço do ouro, a paridade do dólar em relação ao ouro. Mas claro que esse grande privilégio, o mundo aceitando dólares como se ouro fosse, fez com que o Federal Reserve, o governo americano, inundasse o mundo com dólares. E logo o restante do planeta percebeu que essa moeda, aquela paridade, 35 dólares por onça troy, aquilo não seria mantido. Começaram a solicitar resgate. Os Estados Unidos sofreram uma corrida bancária, até que em 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunciou ao vivo, para a surpresa do mundo todo e unilateralmente, o fim desse sistema. Esse era um calote americano, porque decretava o fim da convertibilidade do dólar em ouro. E desde então nós vivemos essa era do papel moeda inconversível e pela primeira vez o mundo inteiro vivendo nesse sistema em que não há mais nenhuma âncora, nenhuma referência nesse metal precioso que foi a base do sistema monetário por tantas décadas. Esse sistema então que vigora até hoje, aqui temos uma breve linha do tempo, do século passado, mas que felizmente, ao longo da última década, e graças a anos ou décadas de pesquisa em dinheiro eletrônico, em sistemas de computação, em redes distribuídas, finalmente em 2008, foi anunciado um sistema de dinheiro eletrônico de ponto a ponto chamado Bitcoin, pelo seu até hoje desconhecido autor Satoshi Nakamoto. E eu coloco as duas linhas do tempo paralelamente porque de fato é o que acontece. Na linha do tempo superior é o dinheiro estatal, onde não há liberdade para inovar, onde os direitos são violados, os direitos dos cidadãos. E na linha de baixo, um sistema paralelo que começa a nascer em 2008, quando foi anunciado, e é um sistema livre e voluntário, a antítese do sistema atual vigente. Felizmente, eu consigo dar essa palestra 10 anos depois de eu ter publicado meu livro Bitcoin, a moeda na era digital, publicado pelo Mises Brasil, hoje LVM Editora, porque se eu tivesse falado isso, que esse é um possível sistema para o século XXI, tivesse falado em 2014, certamente me conduziriam para o manicômio mais próximo aqui da cidade. Mas hoje, depois de tudo que a gente viu acontecer, como o sistema evoluiu, como a adoção vem sendo crescente, acho que pelo menos vocês podem ter um pouco menos de ceticismo e admitir como possibilidade que essa é uma alternativa real para o século XXI. Mas o que é o Bitcoin? É um sistema que não tem uma autoridade central. É um sistema descentralizado, voluntário, mas em que há uma constante auditoria o tempo inteiro, de forma voluntária, pelos indivíduos. É o primeiro ativo realmente digital. Satoshi Nakamoto conseguiu replicar a escassez do mundo físico agora no mundo digital. É um sistema à prova de Collors e assemelhados. Confisco não é possível. Então é um sistema que realmente confere ao cidadão que é livre para usá-lo ampla liberdade e independência financeira. E eu não estou falando aqui de preço de cotação de mercado, eu estou falando da propriedade essencial, a liberdade monetária que o Bitcoin provê. Mas claro que as empresas viram o potencial de um dinheiro eletrônico e logo surgiram algumas ideias como a do seu Mark Zuckerberg, liderada pelo Facebook à época, chamada de Libra, que era para ser um consórcio de empresas, várias grandes empresas do mundo, para fazer uma criptomoeda privada que seria lastreada numa cesta de moedas nacionais. Claramente isso era uma afronta para os bancos centrais, especialmente, imagine o Banco Central do Brasil imaginar que um brasileiro poderia ter uma Libra lastreada em dólar, euro, iene. Pô, eu preferia ter meu saldo em Libra e não em real. Então isso era uma afronta à soberania monetária e vários bancos centrais. E logo essa ideia foi proibida de perdurar e hoje a Libra nem existe mais. Mas essa ideia fez os bancos centrais acelerarem a sua resposta, a sua reação ao Bitcoin e até a própria Libra. E aí que nasceram as famosas, primeiro ainda como ideia, CBDC. Se alguém nunca ouviu essa sigla, significa Central Bank Digital Currencies, ou moeda digital de banco central, que é a antítese do Bitcoin, porque ela é centralizada e ela proveria ao banco central controle praticamente absoluto do seu dinheiro. Essa ideia em muitos países ocidentais democráticos, livres, por enquanto está ainda no campo conceitual, como pesquisa, e não como uma implementação na prática. No Brasil, no entanto, nós temos um embrião do que seria uma moeda digital de banco central e ela se chama DREX, ou Real Digital. Alguém aqui tem medo do DREX? Hoje, o DREX, eu diria que ele é inofensivo, porque a gente precisa distinguir entre o que é uma CBDC, moeda digital de banco central, de atacado e de varejo. Essa moeda que eu digo que é a antítese do Bitcoin, de uma moeda livre, é a chamada CBDC do varejo, em que cada cidadão teria uma conta plugada no próprio Banco Central. Então a minha carteira digital do meu telefone está plugada no Banco Central. Esse seria o pior regime em termos de ameaça às liberdades individuais. Hoje a CBDC do Banco Central não é isso. O DREX é a chamada CBDC de atacado. É mais o dinheiro dos bancos no Banco Central para otimizar o mercado de capitais e não seria a conexão do cidadão diretamente com o Bacen. Hoje não é isso. Mas futuramente o projeto pode ser alterado e aí sim se tornar um grande monstrengo ou como eu digo que é a junção de várias ideias que são nocivas às liberdades, como, por exemplo, as ideias inflacionistas do financista escocês John Law, no canto superior esquerdo, ou então as ideias de estímulo à atividade econômica do Keynes, ou ideias de redistribuição forçada de riqueza de Marx, ou então monitoramento de plataformas como Zuckerberg, o Facebook, o grande Big Brother, 1984, ou então as ideias do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, para limitar a sua pegada de carbono por meio do sistema financeiro. Uma CBDC seria a reunião de todas essas ideias, portanto, seria possivelmente um dispositivo totalitário. E é por isso que países como a China são aqueles que avançaram mais na direção de uma CBDC, já tem um piloto rodando na China, e lá é esse sistema da CBDC de varejo, onde o cidadão está plugado no Banco Central. E claro que um sistema como esse provê amplo poder para o governo fazer basicamente o que quiser, de políticas monetárias heterodoxas, de estímulo a gastar o seu dinheiro, a confiscar o seu dinheiro, a monitorar o seu gasto, a impedir que você gaste como quiser. Esse é o sistema potencial de uma CBDC. E claro que a China, Partido Comunista, vê como um sistema muito interessante para se testar. Mas a geopolítica mais recente, que foi falado o professor Rock e o Hélio também sobre a guerra da Ucrânia, ela está acelerando algumas mudanças também no sistema monetário atual. Porque depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, os países ocidentais tomaram medidas que já eram até esperadas de sanções financeiras, mas algumas inéditas. E eu não estou entrando no juízo de valor se isso é correto ou não. A minha análise é entender como isso vai repercutir no nosso sistema financeiro. Quando o Banco Central americano, o governo americano e países da OTAN, do Ocidente, congelam reservas internacionais que são de titularidade da Rússia, isso envia um sinal para todos os demais países que, opa, aquele ativo livre de risco, tesouro americano, não é tão livre de risco assim, porque o Fed pode, na hora que quiser, confiscar, tecnicamente esse poder está lá, ele pode confiscar esse ativo que eu achei que pertencia a mim, mas na verdade não pertence tanto. Então, o que aconteceu na guerra na Ucrânia fez vários países iniciar um processo de diversificação das suas reservas internacionais. Isso já vinha acontecendo especialmente com a Rússia, que se preparou depois que ela praticou essa agressão contra a Ucrânia. Mas não apenas a Rússia, como também China, Índia e até mesmo o Brasil, mas de forma ainda muito quase simbólica, os países estão voltando novamente ao ouro, a esse ativo milenar de proteção. E não porque eles gostam do ouro e acham que é um bom padrão monetário, mas sim porque eles também desconfiam uns dos outros e sabem que um ativo como o ouro não pode ser inflacionado e ele pode custodiar por conta própria e pode transportar para outro país e sabe que terá aceitação universal. O ouro ainda é esse ativo monetário por excelência e por isso China e países do BRIC, entre outros, estão diversificando cada vez mais as suas moedas. Mas isso significa uma volta ao padrão ouro? Não, não é uma volta ao padrão ouro. Mas é sim um sinal para o mundo que a diversificação de moedas nacionais é importante porque elas podem ser usadas como armas geopolíticas. E o dólar está sendo assim. Então os Estados Unidos estão dando um tiro no próprio pé quando realizam esse tipo de medida porque está minando o seu próprio padrão monetário, a sua própria moeda. Esse é o único gráfico da apresentação, já estou quase acabando, que mostra as reservas totais de bancos centrais em toneladas. Estamos agora em quase 36 mil toneladas, que é mais do que os bancos centrais tinham quando acabou o acordo de Bretton Woods pouco mais de 50 anos atrás. E por que isso? Porque sabem que é necessário ter um ativo como esse. O problema do ouro é que ele é um ativo físico. O que muitos acreditam que é a sua grande propriedade, eu posso tocar, eu posso ver, eu posso garantir a sua escassez, ele é palpável, é também uma grande inconveniência. Porque custodiar, transportar ouro, custa muito dinheiro, é perigoso. Imagina, você tem que minerar ouro, encontrar, minerar, refiná-lo, moldá-lo, aí coloca no caminhão, de volta num cofre, depois tira do cofre, de volta no outro caminhão, talvez num cargueiro para atravessar o oceano e pagar a sua contraparte. Mas de repente você pode dizer, não, eu guardo aqui o seu ouro, pode deixar comigo, eu só vou anotar aqui nos meus livros contábeis, não, esse ouro agora pertence à Rússia, eu, China, guardo o ouro da Rússia. O Putin também não quer isso e nem Xi Jinping. Essa desconfiança, ela é mútua, então é necessária essa transferência física de ouro. E no passado a gente teve alguns casos, esse é o HMS Laurentic, de 1917, que afundou durante a Primeira Guerra Mundial e que estava levando 44 toneladas de ouro. Imagina um navio cargueiro atravessar um oceano infestado de U-boats e outros navios inimigos, simplesmente para fazer um pagamento. Então eu estou mostrando essa tendência mundial para dizer também que a geopolítica vai levar esses países, Rússia, China, entre outros, talvez até o Brasil, Irã, a adotar o Bitcoin, não porque eles acham que é uma moeda bacana e que esse é o dinheiro do futuro e é o dinheiro livre, mas sim porque é uma tecnologia superior. É um ativo digital, portanto incorpóreo, muito mais fácil de custodiar, com mais segurança, com mais facilidade de transferência. Então, quando o Xi Jinping ou um Putin se der conta, opa, eu posso pagar os meus parceiros e aliados simplesmente por meio da internet, talvez aqui tenha alguma coisa interessante. Então, o Bitcoin é uma espécie de pólvora monetária nesse sentido. E vocês podem ter certeza que se isso acontecer, se é que já não está acontecendo, países como esses adotando, usando o Bitcoin, eles vão fazer isso ao mesmo tempo que proíbem os seus cidadãos de usar o Bitcoin, porque eles sabem de como seria uma arma, e é uma arma contra a intrusão governamental, contra a opressão financeira. Então, eu já queria encerrar, apenas mostrar mais dois slides ilustrativos. A gente falou muito, a gente escutou muito aqui hoje sobre limitação do governo, defesa das liberdades individuais, defesa da liberdade de expressão. Quando os americanos, os pais fundadores, imaginaram um novo país, essa ideia de limitação do governo, limitação do poder governamental, era central nos seus textos fundadores. E uma das ferramentas fundamentais para limitar o poder estatal é justamente uma moeda livre. Porque o poder de imprimir dinheiro é um poder gigante demais que ninguém poderia ter. É por meio da impressão de dinheiro que guerras são financiadas, que a hipertrofia do Estado é financiada, e quando se remove essa prerrogativa, é que a gente pode ter uma sociedade mais livre. E o Bitcoin representa esse ideal que o Hayek descreveu muito bem de liberdade monetária, porque é uma sociedade livre e a liberdade de expressão depende de um sistema financeiro livre, depende de uma moeda livre. A gente viu o que aconteceu aqui no Brasil, não preciso repetir, já foram citados vários casos de blogueiros no Twitter, youtubers que foram cerceados, e uma das ferramentas foi justamente a arma financeira. Mas aconteceu também no Canadá, ano passado, o comboio da liberdade, até pessoas que doaram para esse comboio tiveram suas contas encerradas, simplesmente porque entendiam que era uma causa importante de ser apoiada. Então, sim, uma sociedade livre depende de uma moeda livre. Muito obrigado.